por todo o karma de corpo, fala e mente que vocês tenham se determinado a fazer aqui. Imoralidade, concentração e sabedoria, construindo bondade nos nossos corações. Eu gostaria de expressar meu apreço por isso, nas boas intenções de todos. Agora, por todo o karma ruim de corpo, fala e mente que fizemos por descuido, que todos possamos nos perdoar mutualmente. E por todo o karma de corpo, fala e mente, no caminho de moralidade, concentração e sabedoria, que todos vocês tenham Dharma surgindo no coração. Hoje gostaria de falar sobre o ensinamento que a Dzogchen ensinava, que é a prática de treinar o coração. Vamos estabelecer nossas mentes e observar nossas mentes tranquilas e quietas, como elas são assim naturalmente. Mas quando experienciamos coisas, essas coisas vêm bloquear nossa mente, e a mente se agarra a isso. Praticar é ter sati, estabelecer a mente. Contemplar a mente se agarrando a essas experiências, ver que é somente uma mente, não é um ser, eu ou ele. Portanto, sejam pensamentos bons, ruins ou neutros, a mente se agarra como nossos pensamentos. Quando fala, tomamos que somos nós falando. Quando age, somos nós agindo. Sejam coisas boas ou ruins ou neutras. Se nos agarramos a elas, temos um eu, uma existência. Surgem conceitos de nós e eles, por exemplo. Quando nós desenvolvemos bondade, diferenciamos pensamentos bons e ruins, ações boas e ruins. Quando determinamos os cinco preceitos, nós temos sati protegendo a fala e a mente. Mas o coração que ainda tem apego, ainda se agarra às coisas que experiencia. Podemos estar sentados tranquilos que pensamento surge. Daí lembramos do Buda, do Dharma, da Sangha, que nosso coração fica tranquilo. Às vezes nossa mente prolifera e surge algo ruim no coração, e não gostamos disso. E esse não gostar também é uma forma de tanhá, desejo. É vibhava tanhá, desejo de não ser e não ter. Enquanto que bhava tanhá é desejo de ser e ter. Queremos ter apenas pensamentos bons. Queremos coisas boas acontecendo conosco. Mas as quilesas fazem nossas mentes proliferarem. E essas proliferações seguem o comando das quilesas, as corrupções mentais. Disso não gostamos. Esse não ter é vibhava tanhá. Temos que ter cuidado. Entender que, tendo surgido algo na mente, apenas reconhecemos que isso surgiu. É apenas uma impressão que surgiu, que permanece um pouco e depois passa. Às vezes podemos controlar, às vezes não. Mas não podemos forçar nossos corações a serem como queremos. Se queremos ter controle sobre tudo, o resultado não vai ser bom. O mesmo acontece com esse coração. O que quer que a mente pense, olhe lá. Nós vamos atrás, reconhecendo, entendendo e ensinando a mente, sem nos agarrarmos. Porque é natural, tendo vindo praticar, nos esforçar para proteger nossas mentes, que temos esforço. E esse esforço correto, como que aplicamos ele? Como que é esforço correto? Tendo surgido um pensamento bom, nos esforçamos para protegê-lo. E fazemos esse pensamento bom surgir com frequência. Tentamos cuidar dele. Mas, se não pudemos cuidar, aí abrimos mão. Deixamos ir. Se algo ruim surge no coração, nos esforçamos para superá-lo e não deixá-lo surgir mais. Mas não podemos forçar demais e querer que não aconteça nada. Isso não é ser sensato. Não é certo perder a sensatez e o senso de equilíbrio. Mas, também, se for muito relaxado e descuidado, também não está certo. Tem que andar no caminho do meio. Quando vamos praticar, nosso objetivo é fazer a mente compreender tudo o que se passa, ter sabedoria sobre o que está acontecendo, ver o Dharma. No final, ver Nirvana. Mas, para atingirmos Nirvana, nosso coração não pode ter raiva, cobiça e ilusão. Quando temos pouco tempo disponível, quando temos muitos afazeres, ainda que não possamos atingir Nirvana, podemos ver Nirvana. Isso é, fazer nossos corações entenderem a verdade, corrigir nossos pontos de vista incorretos. Isto é, Sakaya Ditti, Vichikicchā e Silabata Paramassa, respectivamente, ponto de vista pessoal, dúvida cética e apego a regras e práticas, os três primeiros grilhões que nos impedem de ver a iluminação. Sakaya Ditti é um ponto de vista profundamente enraizado sobre si mesmo. Um entendimento incorreto de que isto sou eu e meu. Ajahn Chah explicou que tomamos a natureza, que é impessoal, e tomamos como um eu, e daí acabamos sofrendo. Porque é natural somente as coisas surgirem, permanecerem e passarem, tanto na mente e no corpo. A mente toma como um eu. Mas a natureza é impessoal. Isso é um ponto de vista incorreto. E daí temos que corrigir nossos pontos de vista. Se já temos um ponto de vista correto, esse ponto de vista pessoal se corrige e vemos que não tem um eu lá, é apenas corpo e mente. Mas, mesmo com esse ponto de vista, raiva, cobiça e ilusão ainda existem. Mas temos mais sati do que antes. E às vezes nossas mentes ainda podem ficar mal. Como, por exemplo, a leiga Visakha nos tempos do Buda, que ainda tinha ilusão apesar de já ter atingido o primeiro nível de iluminação. Quando sua sobrinha faleceu, ela chorou. Apesar de ela já ser um sotapana, naquele momento ela perdeu sati, não podia estabelecer sua mente. Chorou e ficou muito triste por causa dessa morte. Foi então buscar o Buda, que a ensinou o Dharma. Disse para ela ter sati, que todas as coisas no mundo, se gostamos dela, sejam quantas forem, temos que ter sofrimento. Uma vez ou várias vezes. Visakha então pôde ter sati, estabelecer sua mente. Se uma pessoa qualquer morre, não tem luto. Mas justo essa sobrinha tinha um coração bom, podia realizar muitos dos serviços de Visakha com a sanga do Buda. Por isso, ela ficou muito triste de perdê-la. Assim, vemos que sotapanas, aqueles que atingiram o primeiro nível de iluminação, ainda podem ter tristeza, mas também têm sati seguindo logo depois. eles ainda têm raiva, cobiça, ilusão. Não é o caso de que, tendo atingido o primeiro nível de iluminação, essas coisas simplesmente sumam. Não é assim. Muitas pessoas não entendem que, tendo ido praticar o Dharma, ainda podem voltar para casa e experienciar raiva, ou ainda cobiça. Se pode ainda ter essas coisas, mas elas ficam dentro dos limites da moralidade. Somente muda o ponto de vista de incorreto para correto. Isso é entendimento do Dharma. Com isso, podemos cortar as quileças, as corrupções mentais, e atingir Sotapanna, limitando nossos próximos renascimentos a apenas 7. Leigos podem praticar para ver o Dharma, se já estão estabelecidos em moralidade e bondade. O objetivo de desenvolver o coração assim é ter um ponto de vista e conhecimento correto. Tem que ter Sati cuidando do coração. Esse coração tranquilo e radiante. Se tiver corrupções surgindo, é preciso ter cuidado. Tomar conta do coração. Entender que as proliferações são apenas sankaras, fabricações. No Satipatthana de Cittanupassana, o estabelecer da mente como ponto de referência, se a mente é boa, reconhecemos isso. Se a mente é ruim, reconhecemos isso. Se a mente é neutra, reconhecemos isso. Se a mente tem felicidade ou tristeza, também reconhecemos isso. Se a mente não tem felicidade ou tristeza, reconhecemos. Tendo vindo aqui, nesta época do ano, temos que ter Sangha no Sati, estabelecer a Sangha em mente, ter gratidão e demonstrá-la. E entendemos que a mente que faz isso é uma mente boa. Mas mesmo assim temos que contemplar que essa mente é apenas uma mente. Durante o ano todo, nós acabamos descuidados, porque ignorância, desejo e apego fazem nossas mentes proliferarem. E entendemos que isso é natural da mente. Não nos agarramos a isso. Isso é natural. Às vezes, não podemos controlar. Daí nossas mentes proliferam, sob o domínio das corrupções mentais. Nesse ponto, simplesmente ensinamos. Isso é incerto. Não precisa ter medo disso ser algum karma pesado. Isso somente acontece se nos agarrarmos. Às vezes, calor interno surge quando temos esse tipo de pensamentos. Mas temos que entender que isso é natural. Ajahn Chah dava o exemplo de que estamos comendo carne de peixe. Comemos a carne enquanto que os ossos e espinhos jogamos fora. Pensamentos ruins nós jogamos fora, porque não têm utilidade. E aquilo que tem utilidade, nos alimentamos disso. Daí temos que praticar e entender. Aqueles que buscam pela bondade terão esses problemas. Aqueles que não buscam não ligam para isso. Pensem do jeito que for, não ligam. Não entendem porque estão perdidos, iludidos. A mente já está nos reinos inferiores. Mas nós, quando entendemos que uma linha de pensamento é ruim, dispensamos ela. Mas se ela aparece, não temos que tomar como nós, ou fazer como coisa nossa, fazendo assim sofrimento aparecer. Portanto, nessas reuniões que temos juntos anualmente, para celebrar e recordar nossos professores, celebrar formalmente e pedir perdão pelos nossos erros, isso é um costume estabelecido pelo Buda, para fazer nossas mentes terem sati, terem sabedoria, terem esforço correto. Que todos firmem suas mentes e corações. Que Que todos prosperem no Dharma.